Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.
Professor Martin Grossman, muito bom dia. Professor, na coluna passada, o senhor citou uma grande personalidade da vanguarda baiana, Hans-Joachim Kohlreuter. Eu gostaria muito que o senhor falasse dessa figura ímpar na nossa vanguarda.
Vou começar a minha fala com uma imagem de grande impacto. Não tem a ver com a Bahia, ela acontece na Polônia e ela é registrada pelo Andrzej Wajda, esse cineasta, né, polonês, que ao longo de sua vida fez filmes incríveis, né? E o último dele, o artista está no seu ateliê em Lodz, na cidade da Polônia, e de repente ele se vê envolto por uma luz vermelha. E na verdade é como se fosse uma cortina vermelha, e quando ele se dá conta é uma faixa que foi estendida na fachada do edifício, onde ele se encontra. E onde está estampado um enorme retrato do Stalin, do Joseph Stalin. É um momento bastante turbulento da história da Guerra Fria, quando de fato a porção comunista era liderada por esse ditador tirano, né? E o que acontece? O artista tem um nome polonês, Władysław Strzemiński, que eu não vou falar sobre ele, porque o nosso homenageado é o Kohlreuter, mas ele vai lá e com uma faca ele faz um rasgo nessa faixa vermelha. E o que ele está dizendo ali, né? Isso é importantíssimo, porque é uma questão da vanguarda. O Strzemiński lutou a sua vida toda pelo direito da arte em operar em liberdade, em condições nas quais não esteja impostos limites, estilos, técnicas, linguagens, ideologias. Então, a poética para um artista de vanguarda é o seu norte, a poética é o norte. E o experimentalismo, o estranhamento, vão conduzir o artista nesse seu contexto, que ele, onde ele é um agente de grande atuação, e aí esse experimentalismo, esse estranhamento vai criar uma dinâmica da arte que inclui aí o ensino.
É muito interessante, professor, mas eu gostaria de ouvir o senhor falar sobre Kohlreuter.
Bom, Roberto, agora sim, o Kohlreuter, eu já tinha mencionado, né? Ele é um alemão que foge do nazismo, chega no Brasil em 1937, mas ele já é esse espírito inquieto desde menino, né? Mas eu vou citar alguns fatos que são bastante importantes para a gente entender essa personalidade. Em 1934, contra a vontade do pai e da madrasta, monarquistas simpatizantes do nazismo, ele ingressa na Academia Superior de Música de Berlim, e onde funda o Círculo da Música Nova, e afronta o governo nazista tocando peças de compositores judeus. Ele é expulso da escola por recusar-se a filiar-se ao partido nazista. A própria família denuncia ele à Gestapo, e ele então vem ao Brasil em 1937. Eu já disse, né, que ele só começa, de fato, a viver da arte, viver da sua arte, quando ele torna-se aí um músico da jovem, naquela época, a Jovem Orquestra Sinfônica Brasileira, em 1944. E o grande momento de liberdade do Kohlreuter, um dos grandes momentos, é, de fato, o convite para ele iniciar essa escola de música em Salvador, em 1954, e centradas nesses seminários livres de música. E ele vai dirigir essa escola de música até 1962, mas viaja muito, então ele começa a viajar pelo mundo, ele se torna diretor, então depois de sair da escola, ele trabalha no Goethe, no Instituto Goethe em Munique, vai para Nova Delhi, para Tóquio, então ele tem uma influência tão grande de estilos musicais, então obviamente ele vai trazer para o Brasil o dodecafonismo, o atonal, experimentações da música de vanguarda, mas vai estar extremamente permeável ao que acontece no Brasil, né? E entra em choque, sim, com os nacionalistas, né, que tinham uma ideia mesmo de criar uma música brasileira, e ele era muito aberto ao mundo, né? Então ele não concorda com isso, há contrastes, há embates, mas ele mantém até o final essa postura que eu já mencionei em relação ao filme After Image, né? Ao filme O Povidovki, né? Povidok, que tem essa relação que conta essa história desse artista, e no caso do Kohlreuter, ele termina com uma, acho que é bom terminar com conselhos que ele dá, que não há valores absolutos, não há erro em arte, o importante é inventar o novo, não acredite em nada que o professor disser, pergunte sempre por quê.
O professor Martin Grossman conversou com Roberto Castro.
Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossman.